O Assombro na Casa do Cidemar. Um conto de Rogério Silvério de Farias. A casa tinha sido erguida sobre um antigo sambaqui nas regiões do sul, onde proliferam tais lugares estranhos, onde jazem ainda restos de esqueletos acumulados pelos habitantes pré-históricos do litoral e das margens de lagos e rios brasileiros. Sítios onde antigas forças invisíveis parecem atingir o paroxismo nas noites de lua cheia. Forças etéricas ali são geradas. Forças místicas, de incalculável assombro, catacúmbico, enosferático. Disso eu não tenho dúvidas. Coisas estranhas aconteceriam naquela casa. Coisas comuns não à terra, mas aos abismos negros que existem nas profundezas do negro inferno. Estava eu e o Cidemar na casa. Era verão. Calor. Noite quente. Abafadiça. A noite era de lua cheia. Propícia a fenômenos paranormais, sobrenaturais. Fenômenos que desafiam toda a lógica pregoada pelo ceticismo estéril. Somente a luz da TV ligada, nós assistíamos um imbecil programa de auditório. Devo dizer que meu amigo Cidemar era um tipo estranho, excêntrico. Sua família pedira que eu passasse um fim de semana com um sombrio cavalheiro de olhos tristonhos e negros, como os poços do mundo da escuridão dos demônios. Eu não o conhecia muito bem. De sua infância e adolescência, eu pouco sabia. Era psicólogo e advogado, Cidemar, mas não exercia nenhuma das profissões. Vivia de vender suas pinturas a óleo, quadros em estilo surrealista. Também era poeta bissexto. Vez por outra, publicava um livrinho contendo poemas que lembravam o estilo de Edgar Allan Poe. De repente, das trevas da noite, entrou uma coisa alada, negra, lépida, enfiando-se janela dentro, balançando as cortinas. A princípio pensei tratar-se de um maldito morcego, ou então um pássaro, um inseto na noite estival. Mas não era. Algo muito, muito estranho. Pude ver na penumbra iluminada pela luz azulada da TV. Era algo como uma imensa borboleta negra em cujas asas viam-se desenhos estranhos, como que mandalas feitas por algum lunático. Agora, nesta parte da história, quero falar sobre cadáveres. Mais precisamente, um cadáver. A minha história tem cadáver, meus amigos. Eu não escrevo coisas edulcoradas e esperançosas. Não sou um Paulo Coelho. Eu sou Rogério Silvério de Farias, o sombrio, aquele que escreve como quem desenterra cadáveres. Acontece que morreria alguém na frente da casa onde estávamos. Um motoqueiro fincou a cara no poste. Seu rosto ficou estraçalhado. Uma massa de sangue e carne lacerada, amassada horrivelmente. Lavado de sangue. Na verdade, sua cabeça quase foi arrancada com um impacto brutal. Vamos averiguar. O estrondo tinha sido muito grande. A suposta borboleta sumira voando e saindo pela outra janela. Tínhamos largado a TV e ido atrás da coisa alada. E agora estávamos olhando para o poste à frente da casa e o cadáver do motoqueiro. Ele quebrara o pescoço, a posição grotesca do cadáver, a motocicleta jogada no chão. Tudo deixava meu amigo Cidemar ainda mais nervoso, mas ele tinha me seguido até o portão. Logo encheu de gente no local, vizinhos e curiosos, alguns de pijama. Era mais de meia-noite. Meu amigo Cidemar ficava cada vez mais nervoso. Ele começou a dizer que a borboleta negra, ou o que quer que fosse aquela coisa alada, era o anjo da morte. Mas o pior ainda estava por vir. O horror estava só começando. Os companheiros do motoqueiro, que vinham da mesma festa da qual vieram morto, chegaram atrasados e ficaram atônicos ao ver o acidentado vitimado pela morte. Um deles, o irmão do defunto, começou a chorar como uma criança, dizendo:
"Ele acelerou a motocicleta por causa daquela coisa na estrada. Aquela coisa... Aquela assombração do inferno que vimos na estrada. A menina de branco.
Incrédulo, comecei a indagar sobre quem era a tal menina de branco. Engoli em seco ao ouvir de um vizinho uma explicação. Senti um calafrio na espinha. Corriam lendas locais sobre essa menina. Uma assombração contada por pescadores mais antigos. Diziam os velhos caiçaras, ela é o anjo da estrada do inferno. Pasmei ao ouvir aquilo. A visão do cadáver com a cabeça quase que totalmente destroçada no poste. Caído grotescamente. E a sirene da ambulância chegando. Tudo deixava meu amigo Sidemar num estado de nervosismo alucinante. Os primeiros pingos de chuva. Os trovões soando.